A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre advocacia dativa. E quem está conosco aqui no estúdio é a advogada Sabrina Maria Fadel Becchi, presidente da Comissão da Advocacia Dativa da OAB Paraná. Quero cumprimentar a doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Sabrina Maria Fadel Becchi.
Boa tarde, Patrícia, e boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui colaborando com o programa da Amapar.
Doutora, para darmos início à nossa entrevista desta tarde, gostaria que a senhora nos explicasse no que consiste a advocacia dativa.
Ela tem um papel social bastante importante. A Constituição assegura o acesso à justiça. Em primeiro lugar, esse acesso ao cidadão que não tem condições de contratar um advogado é feito pela Defensoria Pública. Como nós sabemos que a Defensoria Pública, infelizmente, não está em todas as comarcas do Estado ou não tem número suficiente para atender a toda essa população que não tem condições de contratar um advogado particular, a legislação prevê que pode haver a nomeação de advogado dativo. Quem é esse advogado dativo? É um advogado particular, que não pertence, então, aos quadros da Defensoria Pública. O juiz nomeia esse advogado e depois os honorários que esse advogado tem direito pelo trabalho prestado vão ser custeados pelo Estado. Então, não é a parte que vai pagar por esse advogado e, ao mesmo tempo, esse advogado não pertence ao quadro da Defensoria Pública. Então, é um mecanismo que serve para auxiliar o atendimento dessa população até que a Defensoria Pública esteja devidamente estruturada em número suficiente para que ela faça esse atendimento. Então, quanto isso não é possível, a legislação ordinária, tanto o Estatuto da OAB, como o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, prevê essa possibilidade do juiz nomear, então, um advogado particular, né, que tem inscrição perante a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e o custeio dos honorários desse advogado são feitos pelo Estado.
Então, quer dizer que a advocacia dativa tem uma importância ainda maior, porque auxilia as pessoas a terem acesso à justiça brasileira e, principalmente, as mais carentes.
Exatamente. Há uma diferença na nomeação desse advogado dativo quando o processo é criminal ou não criminal, civil ou de família. No processo criminal, como o direito à defesa é um princípio constitucional e bastante importante, né? Mesmo que o réu não seja pobre na acepção da lei, se ele for citado e não constituir um advogado, necessariamente ele vai ter que ser representado pela Defensoria Pública, ou se a Defensoria Pública não puder atender, por um advogado dativo. Na esfera não criminal, que seriam os procedimentos de família, procedimentos cíveis em geral, aí a advocacia dativa é restrita à população carente, aquela população que precisa da representação jurídica, mas infelizmente não tem como contratar um advogado da sua confiança.
Agora, doutora, como que funciona, então, efetivamente, na prática, o trabalho dos advogados dativos?
O Paraná, ele é pioneiro em um projeto de organização da advocacia dativa. Porque a advocacia dativa ela é um instituto bastante antigo, o Estatuto da Ordem, mesmo antes de 94, que a atual legislação já previa, todas as legislações processuais antigas sempre previram a figura do advogado dativo, porque naquela época sequer existia a Defensoria Pública. Só que hoje nós temos no âmbito da Justiça Estadual do nosso Estado uma lei que disciplina a forma de nomeação, a forma de cadastramento desses profissionais liberais, por assim dizer, que querem se voluntariar a serem advogados dativos, a forma de remuneração desses profissionais. Então, a Lei Estadual 18.664/2015, ela começou realmente a ser aplicada em 2016, e por isso a gente pode dizer que até uma normativa relativamente nova, em termos jurídicos, né? Tem nem 3 anos ainda de efetiva prática, e ela é baseada em dois pilares, por assim dizer. Ela atribui à Ordem dos Advogados do Brasil a responsabilidade por organizar uma lista de profissionais que dizem que têm interesse em atuar como advogados dativos. Essa lista é organizada por cidade e por especialidade. porque, lógico, a gente quer dar o melhor atendimento à população. Então, a gente precisa garantir que em todas as cidades do Paraná existam profissionais que digam que têm disponibilidade de tempo para serem nomeados como dativos e, ao mesmo tempo, indique quais são as áreas de conhecimento que aquele profissional domina para que o juiz possa fazer essa nomeação, mesclando o objeto da ação, né, que o cidadão precisa, por exemplo, uma ação de família, guarda, alimentos, com a especialidade do advogado, para que esse serviço seja bem prestado. Então, esse é um dos pilares. A OAB organiza semestralmente essa lista de advogados que dizem que têm a disponibilidade e o conhecimento da matéria e quais são as comarcas que eles podem atender. Eles podem dizer que estão disponíveis para atuar em até 3 cidades, que aqui a gente chama de comarca judicial. E, do outro lado, a lei prevê que o juiz ele precisa respeitar essa lista da OAB, nomeando os advogados segundo a posição deles nessa lista, para que nenhum advogado receba inúmeras nomeações e outro não receba nada, um critério de justiça, e prevê que o Estado, a forma de remuneração desses advogados. Então, qual que vai ser o valor dos honorários desses advogados, como que é o procedimento de cobrança desses honorários. Com isso, a gente eliminou um problema histórico que faltava para os juízes profissionais que se dispunham a exercer a advocacia dativa, porque por muitos anos o Estado não pagava esses profissionais e, logicamente, eles perdiam o interesse. Por outro lado, a OAB ajuda nessa fiscalização para que o serviço prestado ao cidadão seja de bastante qualidade, de melhor qualidade. E o Estado conseguiu, com base nessa lei, ter uma previsão orçamentária de quanto ele vai despender por esse, pela advocacia dativa. Então, conseguiu realmente se estruturar internamente para efetuar os pagamentos e saber qual que é a despesa que ele vai ter a cada mês, por assim dizer. Então, nenhum outro Estado da Federação tem uma organização tão perfeita, uma engrenagem que ainda precisa de ajustes, mas que está funcionando como no Estado do Paraná.
Essa normativa ainda é pouco conhecida, tanto da população, do cidadão, quanto dos profissionais que possam ser nomeados e assim atuarem na área?
De fato, Patrícia, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer no sentido de dar notícia à população e aos profissionais dessa normativa. Eu diria que nesse ano 2019 nós já avançamos bastante, porque como foi uma mudança de cultura, da forma como a advocacia dativa está se desenvolvendo no estado do Paraná, nós precisamos atualizar o Poder Judiciário, que não estava acostumado com essa normativa, que funcionava de outra forma as nomeações, os advogados, que demoraram um pouco para se acostumar com esse novo regime, e mesmo os gestores públicos, né, que com a cada troca de governo a gente precisa atualizar o gestor público de como funciona a advocacia dativa, porque, claro, é uma política pública, está servindo para o atendimento da população, mas é uma política pública que se efetiva no âmbito do judiciário, então também um pouco desconhecida ao gestor público. E, logicamente, é o cidadão, para saber aquele cidadão carente, para saber a forma como pode ocorrer a representação dos direitos dele, caso ele não tenha condições de pagar os advogados. Então, é um trabalho de formiga, ainda tem muito a se avançar, mas, de fato, a gente precisa ampliar essa divulgação, né, de como funciona no Paraná.
E nós temos hoje muitos profissionais já nomeados na comissão. Como é que está o quadro?
A ordem tem investido muito em sistemas eletrônicos, porque a advocacia dativa está ganhando grandes proporções por conta desse novo regime. Então, na primeira lista de advogados dativos, lá em 2016, nós tínhamos mais ou menos 4 mil advogados cadastrados para atuar no estado todo. Nas últimas listas, no primeiro semestre desse ano, a gente já estava com 13 mil. E a expectativa é que até o final de agosto, que está aberto esse período de cadastramento dos advogados que querem atuar como dativos, a gente deve chegar entre 17 mil, talvez até próximos a 20 mil. Então, nós estamos vendo saltos exponenciais, na verdade, a cada semestre. E aí, o grande desafio da Ordem dos Advogados do Brasil é conseguir gerenciar tudo isso. E desde o final do ano passado, nós implementamos também um sistema de nomeação eletrônico. Então, a partir de agora, a gente consegue mapear aonde estão ocorrendo as nomeações, quais são as causas, os cidadãos que estão sendo beneficiados com essas nomeações. Nós já tivemos no nosso sistema o registro de quase 50 mil nomeações judiciais e a gente sabe que o número é muito maior que isso, próximo a quase 100 mil. Mas no sistema da OAB, por ser ainda um sistema novo que está em fase de adaptação, metade dessas nomeações estão registradas lá. Então, realmente é uma política pública que está em expansão e bastante significativa no nosso estado.
Doutora, nós falamos agora há pouco, né, com relação ao atendimento ao cidadão que realmente precisa. Mas eu gostaria de saber, está disponível para todo cidadão que não pode realmente pagar o advogado ou é para aquela população, seja... a mais carente.
O objetivo da advocacia da ativa é atender essa população mais carente, porque a gente tem que lembrar que os recursos utilizados para custear os honorários dos advogados são públicos, então a gente tem que ter uma grande responsabilidade com esses recursos públicos, que afinal de contas é pago do nosso dinheiro, né, do dinheiro do tributo. Então, um desafio atual que a ordem está enfrentando é realmente fiscalizar para que a nomeação se restrinja àquela população efetivamente mais carente. Porque a justiça prevê outros meios de acesso à justiça. Tem, por exemplo, os juizados especiais cíveis, em que a pessoa consegue litigar, pleitear algum direito sem advogado, dependendo do valor da causa. Então, nesse tipo de procedimento mais simples, que a pessoa pode ir sozinha, que tem o auxílio de universidade, de núcleos e práticas jurídicas que estão lá, não deveria haver nomeação de advogado dativo, porque é um certo desperdício dos recursos públicos. Mas para aquela população que realmente não tem condições, é uma causa que não pode ir para o juizado especial, é uma causa de família, uma disputa de guarda, alimentos, questões dessa natureza, aí nós precisamos, de fato, garantir esse direito. Sempre lembrando que a advocacia dativa ela só pode existir na ausência ou insuficiência da defensoria pública. Não é uma concorrência com a defensoria pública. Então, nas comarcas em que há defensores públicos para prestar esse atendimento à população, não deve ter a nomeação de advogado dativo. Mas se a defensoria pública não está dando conta, porque a demanda é muito grande e o número de defensores é pequeno, aí sim a advocacia dativa serve como um auxílio, né, para suprir essa ausência da defensoria pública.
Mas aí a própria defensoria pública encaminha o cidadão?
Normalmente a defensoria pública oficia a OAB ou oficia ao juiz dizendo, olha, não temos condições de assumir toda essa demanda, então peço a nomeação de advogado dativo, ou mesmo já o juiz já sabe que a defensoria pública, a atuação dela se restringe a determinadas causas, ou por exemplo, nos juizados de violência doméstica contra a mulher, que foi uma garantia que a mulher vítima deve ter assessoria jurídica. Às vezes a defensoria pública presta atendimento só à vítima e aí o réu daquele processo precisa de advogado, vai ter a nomeação do dativo. Ou às vezes a defensoria pública só consegue atender ao réu e aí a vítima, a mulher vítima do crime, pode ter a nomeação de advogado dativo.
Bom, de qualquer maneira, doutora, como o cidadão, então, deve proceder primeiramente? Procurar a defensoria pública ou pode procurar um advogado dativo?
Vai depender um pouco de qual polo da ação o cidadão está. Se ele é réu, ele vai ser citado e aí ele vai ter um prazo para constituir advogado. Se ele não tiver condições, ele vai pedir no próprio balcão do fórum, né, essa representação. E aí o juiz vai dizer, aqui você vai ser representado por defensor público porque nós temos. Se não, eu vou lhe nomear um advogado dativo, porque essa nomeação é um ato do juiz, não da OAB. Se for para entrar com uma medida, essa parte precisa entrar com uma ação, por exemplo, de guarda dos seus filhos, aí ela vai procurar a Defensoria Pública da cidade. Se não tiver, ela pode pedir informações ao cartório, ao fórum, né? O juiz já, alguns magistrados já estão fazendo essa nomeação também para ingresso de ação, ou eventualmente na própria OAB, nas subseções ou mesmo na sede da OAB aqui em Curitiba, para ter um pouco mais de informações de como ela pode solicitar esse advogado dativo se não tiver defensoria pública.
Isso procede então também para o caso daquele cidadão, caso não tenha o seu direito de assistência jurídica negado.
A nomeação em si, como eu disse, é um ato do juiz. Então, às vezes, ele tem que comprovar que ele é pobre na acepção da lei para ter esse direito.
Pobre ou desempregado, por exemplo?
Exatamente. Ele está recebendo um auxílio-desemprego, enfim, está em impossibilidade de trabalhar. Nós estamos discutindo o critério de insuficiência econômica, então isso não está tão claro, mas os juízes, em regra, têm algumas portarias disciplinando isso. Ele pede primeiro no fórum, né? E se o fórum não souber das informações mais precisas, ele pode pedir informações na OAB.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui com a doutora Sabrina Maria Fadel Becchi, que é presidente da Comissão da Advocacia Dativa da OAB Paraná. E justamente ela está nos explicando como funciona e como o cidadão pode ter uma assistência da advocacia dativa. Agora, doutora, tem como a senhora fazer um balanço para nós de quais são os casos que mais chegam, cíveis, família, criminal, pela OAB?
As estatísticas que nós temos mostram que há uma atuação muito grande nos processos criminais, porque a representação do réu no processo criminal ela é obrigatória, né? A gente explica que nenhum processo criminal a parte pode prosseguir sem advogado, que a gente chama de revelia. Porque senão ela pode ter aí sua liberdade, seu patrimônio prejudicado sem realmente exercer a defesa. Então, a maioria das nomeações ocorrem no âmbito criminal, nos processos criminais. Depois, a segunda esfera que tem uma grande nomeação é dentro do direito de família. Porque a gente percebe ali que há uma disputa de direitos indisponíveis, né? Eu sempre dou o exemplo da guarda de criança, alimentos que têm uma natureza salarial, as pessoas precisam daquilo para sobreviver. Então, são demandas que realmente a parte não consegue pleitear na justiça sem advogado. E se ela não tem recursos, né, a nomeação de advogados dativos. Então, essas seriam as grandes áreas de atuação da advocacia dativa hoje.
Isso em todo o Paraná.
Em todo o Paraná.
A senhora falou ainda há pouco, aí, durante a nossa entrevista, com relação às inscrições. Vamos falar um pouquinho para os profissionais agora também, né? As inscrições para quem quer atuar na advocacia dativa aqui no Paraná estão abertas até este mês de agosto.
Isso, até o último dia de agosto, os advogados que quiserem prestar esse atendimento à população com o custeio dos seus honorários pelo Estado, eles podem se inscrever, a inscrição é eletrônica, o advogado acessa o portal da Advocacia Dativa e vai escolher até 3 comarcas, 3 cidades em que ele diz que tem disponibilidade para atuar e quais são as especialidades que ele domina, se ele entende direito de família, direito civil, direito criminal, o estatuto da criança e do adolescente, enfim, ele vai se comprometer a dar o melhor atendimento escolhendo as áreas que ele domina. E a partir daí, ele aguarda, né, a nomeação. Hoje as nomeações estão ocorrendo, na sua grande maioria, por formas eletrônicas. Ele recebe uma notificação quando ele foi nomeado ao processo. E ele tem que ter a consciência que ele está atendendo, em regra, uma população carente. Então, ele tem um dever de ofício de estar à disposição desse cidadão, do assistido, que a gente chama, né, da parte hipossuficiente que ele vai atender, e que ele vai ter o dever de prestar esse atendimento na comarca onde tramita o processo. Porque às vezes o advogado se inscreveu, por exemplo, Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, pensando aqui na região metropolitana. E o escritório dele é em Curitiba, mas o processo tramita em São José dos Pinhais e a parte que ele representa mora em São José dos Pinhais. Como a gente está tratando de uma parte que já é hipossuficiente, já é pobre na acepção da lei, todo atendimento desse advogado vai ter que ser feito aí em São José dos Pinhais. Ele é que tem que se deslocar, estar à disposição da parte, porque a gente tem que entender a carência que essa pessoa se encontra, né? E que ele exerce aí um munus, que a gente chama, um dever de ofício, até mais sério do que os clientes particulares dele. Né? Porque na maior parte das vezes ele está tratando com pessoas de baixa escolaridade, que já tem uma série de direitos violados, que não confia na justiça. Então ele tem esse dever de prestar um bom atendimento e é esse que é o papel da ordem na fiscalização desses profissionais.
É um dever de ofício mais social, mais de inclusão social, digamos assim?
Exatamente, Patrícia. Eu acho que é um dever de inclusão social, é um dever de humanidade, até entender entender a situação de carência daquela população, porque a dinâmica da advocacia dativa é que aquele cidadão que precisa se recorrer do judiciário, ele não pode escolher o advogado dele, porque ele não tem condições de pagar. Então, o advogado foi nomeado pelo juiz, é um estranho para ele. Então, falta aquela relação de confiança e, por isso, esse advogado que aceitou esse munus, esse encargo, ele tem que criar esse vínculo de confiança, ele tem que mostrar que ele está à disposição, que ele não vai tratar o cliente assistido dele, diferente do cliente que o contratou, do cliente particular. Então, essa inclusão social é realmente um aspecto que os advogados ativos precisam compreender corretamente.
No caso de um réu, então?
Ainda mais grave, porque é uma pessoa que está ali respondendo com a sua liberdade, com o seu patrimônio. É uma situação, às vezes, que pode gerar um encarceramento de muitos e muitos anos. Então, ele precisa realmente entender e dar a melhor assistência a essa parte.
Quais são as exigências, doutora, para o profissional poder realizar o seu cadastramento junto à advocacia dativa?
Não existem exigências legais, porque esse profissional ele já tem inscrição na ordem. Então, a ordem já sabe que ele é um advogado habilitado para exercer. O que a gente espera é que ele tenha responsabilidade ao indicar quais são as comarcas e as áreas de atuação. Que ele não seja um aventureiro, por exemplo, que ele não escolha uma área de atuação que talvez ele não tenha conhecimento suficiente para assumir uma causa. Então, a gente diz que a advocacia dativa ela não pode ser um piloto de teste para aqueles advogados que são recém-formados. Os advogados precisam realmente escolher as especialidades que eles já estudaram o suficiente, que eles têm algum domínio, para que não seja realmente um experimento que eles estão fazendo com o direito do assistido. Né, uhum. Atuar com responsabilidade e com conhecimento de causa.
Doutora Sabrina, de que maneira o valor pago a esses advogados é definido?
Na verdade, há uma tabela de honorários dativos, que é uma tabela realizada, elaborada pelo Estado do Paraná, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda. Então, os honorários eles não são definidos pela OAB nem pelo juiz. É o Estado que monta essa tabela. Uhum. Então, os valores são menores do que os valores que se pratica pelos profissionais particulares com seus clientes, logicamente, porque há um subsídio aí que o Estado está, de alguma forma, arcando. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais já sabem de antemão qual que é o mínimo e o máximo que eles podem ganhar com aquela causa. E o juiz também tem que respeitar, na hora de arbitrar honorários, essa tabela do Estado. Porque é importante a gente garantir essa previsibilidade orçamentária para o Estado. Porque imagina, se o juiz pudesse fixar R$ 2.000 de remuneração para um profissional e no processo seguinte, de mesma natureza, R$ 10.000. Não faria sentido. Então, o Estado elabora essa tabela prevendo mínimos e máximos para cada tipo de procedimento que pode ter nomeação de dativo. O advogado, ele se voluntaria para atuar na advocacia dativa já sabendo o quanto que ele vai ganhar por cada causa, e o juiz ele tem, com base na lei estadual, o dever de respeitar essa tabela, de não fixar menos, porque seria desrespeitoso com a advocacia, aviltante, o termo que a gente usa, e não respeitar mais, não fixar mais, porque aí compromete as finanças do Estado. Então, é uma tabela do Estado do Paraná que está publicada, ela é divulgada em todos os canais da PGE, da OAB, é uma resolução do Estado do Paraná, é que dá previsibilidade para todo mundo.
Após o cadastramento, a nomeação, o advogado pode ou não aceitar o chamamento?
O nosso estatuto prevê que é um dever ético do advogado aceitar toda a nomeação que ele recebe para a advocacia dativa, salvo se ele tiver justo motivo. Então, às vezes, ele está impossibilitado por qualquer razão, ele tem que justificar a recusa. A partir do momento que ele aceita, ele tem o dever de conduzir até o final do processo e, no final, o juiz vai arbitrar honorários e ele tem hoje, o que não existia antes da lei estadual, um canal bem mais rápido de cobrança desses honorários, uhum. Que é totalmente administrativo. Então, ele não precisa nem judicializar essa cobrança como acontecia antes, esperar a RPV, o precatório. Uhum. Né? Ele tem um canal administrativo. Então, realmente foi uma mudança de regime que favoreceu ao judiciário, que hoje tem advogados à sua disposição em todas as cidades do Paraná, ao Estado pela questão da previsibilidade orçamentária e aos advogados que têm maior segurança, que a atuação deles vai ser remunerada e remunerada de uma forma mais rápida do que acontecia antes.
Doutora Sabrina, em sua opinião, quais pontos ainda precisam ser aprimorados com relação à advocacia dativa?
Nós precisamos, Patrícia, de fato, restringir a advocacia dativa à população que é carente. De vez em quando nós escutamos relatos de que uma população que não é carente acaba recebendo advogado dativo e isso prejudica as finanças do Estado. Nós precisamos assegurar que o judiciário respeite a lista de profissionais, porque antes da lei atual, muitas vezes ocorriam nomeações privilegiadas de poucos advogados. Então, tinham advogados que esqueciam, fechavam o escritório e passavam só a exercer a advocacia dativa, porque eram nomeados todos os dias em inúmeros casos e isso gerava um crédito muito grande contra o Estado. Então, a gente quis democratizar e dar acesso a todo mundo que quer exercer e nós precisamos fiscalizar que o judiciário, de fato, cumpre. Da perspectiva do advogado, garantir que ele vai ser remunerado de acordo com a tabela, porque infelizmente nós temos ainda decisões que remuneram abaixo e isso é indigno com a profissão do advogado, porque aí são valores realmente muito baixos e em descompasso com a responsabilidade dele. E da perspectiva do cidadão, a OAB tem um trabalho intenso na qualificação dos advogados dativos e na fiscalização de que eles estão dando o melhor de si, prestando o melhor serviço a essa população carente, que é o grande foco, o escopo dessa política pública que o Estado do Paraná promoveu e a OAB endossa. Então, a gente tem que garantir que a advocacia dativa não vai ser tratada por esses profissionais como uma forma secundária de menor responsabilidade. A gente tem que garantir que o cidadão tenha confiança no seu advogado dativo e possa realmente ser bastante bem atendido por esse advogado dativo.
É um olhar mais atento para a população que precisa.
Exatamente. A advocacia dativa ela só se justifica por conta da carência da população, né? Então, nós precisamos garantir que o serviço que chega na ponta, né, a esse cidadão é o de melhor qualidade que os profissionais da advocacia podem prestar.
Uhum. Doutora Sabrina, quero agradecer novamente sua participação hoje aqui e a sua entrevista. Muito obrigada.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Obrigada novamente, até a próxima. O programa Justiça para Todos fica por aqui e eu volto amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.